Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta quarta-feira, 27 de março do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem tivemos aí a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados postergando aquela decisão pela manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão, agora sem partido, para daqui 2 semanas. Pedidos de vistas aí que foram feitos por Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, e Roberto Duarte, do Republicanos do Acre. Devido ao feriado de Páscoa e também à janela partidária na próxima semana, apenas no dia 10 de abril, a CCJ deve voltar a se debruçar sobre o caso. Fica mais uma vez exposto o corporativismo de alguns parlamentares ainda, que Chiquinho Brazão siga preso até a decisão da Câmara dos Deputados. Outra situação que chamou a atenção na terça-feira foi a reação da Venezuela a uma nota do Brasil, dizendo que o país acompanha com expectativa e preocupação as eleições presidenciais por lá, diante das prisões e impugnações de candidaturas de adversários de Nicolás Maduro. O ministro de Relações Exteriores da Venezuela disse que o texto da diplomacia brasileira parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bom, hoje não vamos tratar aí dessa crise diplomática que se abre. Será assunto aí para o programa de amanhã. Nesta quarta-feira vamos falar sobre os 60 anos da ditadura civil-militar que serão completados aí no próximo domingo. Para isso, eu recebo daqui a pouquinho o historiador, professor aposentado de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira, professor Chico Teixeira, que também vai falar um pouco sobre política nacional, repercutindo a ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Papo muito interessante daqui a pouquinho. Já o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, o Rodrigo Ávila, vai nos dizer como é que foi a primeira plenária da Campanha Nacional por Direitos Sociais, realizada no último final de semana lá em Brasília, reunindo uma série de entidades, definindo alguns pontos de atuação. Vamos entender aí como é que foi esse encontro e o que essa campanha vai discutir na busca por direitos para os brasileiros. Também vamos tratar dos temas relacionados à justiça na edição de hoje. Muitos assuntos, como vocês têm percebido aí nos debates que a gente tem feito nos últimos dias. Teremos aí a presença para isso do jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, Lênio Streck, analisando os casos do Bolsonaro, a nova prisão do coronel Mauro Cid e também a resolução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Enfim, daquelas entrevistas imperdíveis, muitos assuntos para a gente tratar e assuntos para lá de relevantes. Encerrando o Faixa Livre de hoje, traremos novamente o serviço público à baila, dessa vez com a decisão dos servidores do Colégio Pedro II de entrarem em greve a partir do próximo dia 3, exigindo a recomposição salarial e recursos para a educação federal. O professor e diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, o Sindicop, Matheus Castro, estará conosco para repercutir esse encontro e nos falar sobre a preparação desse importante movimento paredista, algo que vem avançando na educação nos últimos tempos. É o Faixa Livre, te oferecendo sempre temas e análises fora da caixa. E dando início aqui às nossas entrevistas, eu saúdo com muita alegria do outro lado da tela o historiador, professor aposentado de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira. Professor Chico Teixeira, bom dia.
Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui.
Prazer nosso mais uma vez contar com a sua presença aqui no Faixa Livre, professor. Estava sentindo falta aqui das suas análises no Faixa Livre, é sempre uma alegria tê-lo para falar um pouco sobre a realidade do Brasil e do mundo, mas especialmente a gente queria se focar no tema nacional aqui na edição de hoje, professor, porque estamos aí há poucos dias de lembrarmos uma data triste da nossa história, um dia que poderia não ter existido, quando quase 6 décadas atrás, militares tomaram poder lá no Palácio do Catete e assumiram o comando do país através de uma intentona golpista. Depois desse dia, foram 21 anos de trevas, perseguições políticas, cerceamento de direitos fundamentais, das liberdades individuais, prisões injustificadas, violências de todos os tipos, enfim, e um país que foi definhando ao longo desse período. Mesmo depois do fim dos anos de chumbo, professor, o Brasil viu algumas marcas desse período serem mantidas, em especial na tutela dos militares, a nossa política, enfim. Mas eu gostaria que o senhor, professor, um historiador que conhece bem esse período, nos dissesse o que a ditadura civil-militar nos deixou como herança maldita até hoje, 60 anos depois do golpe. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor, professor.
Bom, temos aí dois aspectos que devemos levar em consideração ao tratar dessa presença de 64 ainda em nós. A primeira coisa é um lado humano, pessoal, um lado dos direitos das pessoas, dos direitos humanos em geral, das pessoas que perderam parentes, perderam pai, irmãos, filhos, né, esposos, né, esposas, durante todo esse processo, que perderam emprego, que perderam trabalho, porque existia, as pessoas às vezes não sabem, né? Existia uma coisa chamada atestado de ideologia, né? Que era exigido em várias empresas e em todo o serviço público, municipal, estadual ou federal, para as pessoas trabalharem. Esse atestado de ideologia era emitido pelo famigerado Departamento de Polícia Social e Política, o DOPS, né? E a pessoa que ia lá pedir podia ficar lá mesmo, podia ser presa imediatamente, né, ao lidar com isso. Nós temos pessoas desaparecidas até hoje. Temos famílias que jamais puderam enterrar os seus familiares, né? Então, nesse sentido, nesse primeiro sentido da coisa, há uma responsabilidade do Estado brasileiro, e note bem, não estou falando desse ou daquele governo, estou falando do Estado, da continuidade do Estado brasileiro, em primeiro lugar, de pedir perdão às pessoas pelo que aconteceu. E, em segundo lugar, de se esforçar claramente para encontrar esses corpos e encontrar os responsáveis por esses corpos. Vejam bem, o desaparecimento e a continuidade do desaparecimento das pessoas é crime contínuo. Não está na anistia de 79 e foi e continua sendo posterior a 79, né, quando houve o decreto de anistia. Né, você ter escondido corpos, desse desfeito de corpos, né, é crime contínuo até esses corpos serem identificados. Então, é preciso pedir perdão. É preciso localizar o destino dessas pessoas desaparecidas, é preciso indenizar aqueles que perderam seus empregos, trabalhos, que não puderam continuar as faculdades, os cursos que faziam nesse sentido. Por isso, a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta pela ex-ministra Damares, e que o presidente Lula prometeu que iria recriar, precisa ser feito. Né? O segundo aspecto é que 64 não foi um raio em céu azul. Né? Ele se escreve numa longa trajetória que começa com a própria proclamação da República e com aquilo que você falou ainda há pouco, essa doutrina da tutela militar sobre a República, esse direito dado a eles mesmos de, como pretensos fundadores da República, de tutelarem a República. Né? E no tempo curto das conjunturas, a crise vinha desde 1954, desde o governo Getúlio Vargas, né? E apenas o suicídio de Vargas em 1954 adiou o golpe 10 anos, né? Porque o golpe era para ser dado em 1954 e acabou o suicídio de Vargas, criando uma comoção popular que impediu né, o golpe. Mas eles tentaram contra Juscelino Kubitschek. Veja como não é contra Vargas, não é contra o trabalhismo, não é contra o PTB, ou coisa, porque eles tentaram em seguida impedir a eleição livre de Juscelino Kubitschek, que nunca foi um cara de esquerda, né? Era um liberal de centro nesse sentido. Fizeram revoltas em Aragarças, em Jacareacanga, né? Depois tentaram impedir a posse constitucional de João Goulart, quando da renúncia de Jânio Quadros, para enfim dar o golpe de 64. Ora, se nós não colocarmos na 64, na longa duração e dentro das conjunturas de crise da República, da Quarta República, essa República entre 1946 e 1964, nós não vamos entender como aconteceu o 64. Por isso, discutir, debater, rememorar 64 é fundamental. Sabe por quê, Anderson? Porque o golpe está aí, né? Nós estamos há um ano e meses da última tentativa de golpe. Esquecer, apagar o golpe é incentivar novos golpes.
Sem dúvida alguma, professor, a gente precisa manter essa chama viva do que foi o golpe lá de 1964, para a gente evitar que situações semelhantes ocorram aqui no nosso país, mas não parece isso que o governo Lula tem se proposto a fazer. A gente vai comentar a respeito daqui a pouquinho, inclusive. Agora, professor, houve alguma atuação mais contundente da esquerda, do campo progressista, nesse período, nesses 60 anos, a fim de se superar essas heranças que o senhor citou, deixadas pela ditadura? Aquela esquerda que combateu a ditadura lá nos anos 60, nos anos 70, se manteve mobilizada para neutralizar os seus efeitos após o fim dela?
Olha, na verdade, nós tivemos um grave problema no período da transição entre a ditadura e o novo regime da nova república, da república democrática e representativa, né? Em primeiro lugar, o decreto da anistia de 1979, que foi um decreto praticamente copiado do decreto da anistia da Espanha um ano e meio antes, e que foi um decreto que impediu que se apurasse as responsabilidades por mortes, desaparecimentos, sequestros, exílio, né, tortura, e também por corrupção, né, porque acabou com toda a possibilidade de levar os responsáveis pela ditadura à justiça. Tivemos essa transição de 1979, vamos dizer, da anistia, embora a abertura tenha sido anunciada desde 1977, né, pelo Golbery e pelo então presidente militar Geisel, ocasionando inclusive uma tentativa de golpe de Estado, né, do ministro do Exército, então era assim, o ministro do Exército Silvio Frota, cujo ajudante de ordens era o então capitão Augusto Heleno, né, que já dava golpes desde aquela época, né, nesse sentido. Então, de 77 a 79, mais ou menos, a arrancada da abertura, até a nova Constituição, em 88, nós temos a mais longa transição da história. Nem o Chile, nem a Argentina, nem Portugal, nem Grécia, nem Espanha tiveram uma transição tão longa. Além disso, a transição no Brasil foi aquilo que nós chamamos de transição negociada ou pactuada. Enquanto em Portugal, na Grécia, na Argentina, houve o colapso da ditadura militar, né? Houve o colapso das ditaduras, eles não conseguiram se manter, e governos, né, absolutamente contrários à ditadura assumiram o poder. No Chile, na Espanha e no Brasil, houve uma transição por pactuação. As forças da ditadura ainda eram suficientemente fortes. O movimento, né, que era um movimento popular muito importante, tanto no Chile, quanto na Espanha, quanto no Brasil. É só ver Direta Já, é só ver o movimento pela anistia, né, as ruas ocupadas, mas a liderança do movimento se apropriou do movimento de rua e negociou com a ditadura. negociou de forma tal a estabelecer limites para o processo de democratização. Isso se deu com a reafirmação do decreto de anistia pela Constituinte, né, pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão de não se abrir nenhum processo sobre corrupção, né? A gente tinha uma dívida externa gigantesca, pagamos essa dívida externa toda com o dinheiro do povo brasileiro, sem levantar as questões de como isso foi feito, né? E não levantamos nenhum caso sobre responsabilidade de mortes, né, e tortura, dois crimes, né, contra a humanidade, que o Brasil tem documentos assinados com o mundo inteiro, e crimes continuados, né? Então, na verdade, tivemos limites muito fortes, né, para a democratização no Brasil. Esses limites, né, estabeleceram que praticamente os militares ficavam autônomos, tinham suas próprias regras, sua própria justiça, seus próprios princípios de promoção, etc., né? Muito tardiamente, né, a gente vê o efeito disso, por exemplo, através da imposição do artigo 142 da Constituição de 88, onde praticamente, né, esse poder moderador que os militares acham que herdaram do Império do Brasil, né, é incorporado à Constituição. É uma leitura errada. Só os propagandistas de golpe, como Miguel Reale Júnior ou Yves Granda, acham isso, mas deu uma sustentação para a continuidade da ideia de um poder moderador e uma tutela militar sobre a República.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Infelizmente, esse período de transição nos deixa marcas até hoje, e essa é a grande verdade, né? A gente sabe muito bem que os golpistas não tiveram as suas punições por conta justamente dessa anistia que se estabeleceu lá no período de transição entre a ditadura e a democracia. Agora, professor, por que que... me parece que ficou claro que a gente não conseguiu superar esses fantasmas da ditadura muito por conta dessa anistia que foi estabelecida naquele período. Agora, para além da esquerda, a alta burguesia sustentou esse projeto de poder, tem sido alimentado pelas Forças Armadas até hoje?
Olha, não há a menor dúvida. Já no preâmbulo do Ato Institucional número 1, né, de 14 de abril de 1964, o primeiro ato que está forma a ditadura brasileira, a primeira linha diz que o movimento militar e civil, ora em curso, né, e a ideia de ditadura era uma ditadura civil-militar, já estava no primeiro documento, na certidão de batizado do golpe militar. Empresários, a grande mídia, né, a igreja, né, grandes intelectuais apoiaram imensamente o golpe, né? Na zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, né, foi para a rua comemorar o golpe. Houve uma missa campal pelo golpe, alguns dias depois, com milhares de pessoas, né? Então, na verdade, houve essa força, e ainda está aí, quer dizer, nós vamos ter um almoço no clube militar para comemorar o golpe, né? Quer dizer, enquanto nós somos, né, chamados a esquecer, a não remoer o golpe, eles vão comemorar o golpe, né? E isso é muito interessante, porque havia um apoio civil ao golpe. Não era de maneira alguma majoritário, não era de maneira alguma, né, de massa, mas era apoio popular. Hoje, as enquetes do Ibope que foram doadas, que foram doadas ao arquivo da Unicamp, da Universidade de Campinas, mostra que João Goulart era o político mais popular do Brasil, com a maior aceitação naquele momento. E se candidato à presidência, era preciso mudar a Constituição para estabelecer a reeleição, e isso era um dos projetos dele, né? Ele seria eleito presidente do Brasil com grande margem de votos, nesse sentido. E note bem também, naquela Constituição da Quarta República, vice-presidente era eleito, né, era eleito, era uma chapa separada. Ele já tinha ganho duas vezes eleições para vice-presidente, né, votado, inclusive, mais do que o titular da chapa. Tá? Quer dizer, era um político extremamente popular no sentido que tinha uma proposta de reformas, de inclusão social, de luta contra o atraso da sociedade brasileira, né, muito grande nesse sentido. Então, a revolução, ela aparece, ela se diz na revolução exatamente para tentar, né, tirar um pouco da popularidade, né, dos verdadeiros reformistas que estavam ali naquele momento.
Não, sem dúvida alguma. Inclusive, esse discurso de revolução, ele é trazido à tona pelos militares até hoje. Como o senhor disse, haverá lá um almoço, né, no Clube Militar, celebrando, entre aspas, os 60 anos da Revolução, que eles consideram, enfim... Eu até repercuti isso aqui recentemente, nosso programa, tamanho disparate que se dá em relação a isso. Professor, as novas gerações...
Só uma questão, Anderson. Veja bem, a Espanha hoje tem um partido socialista no governo, com Pedro Sánchez, que é um partido que também não tem maioria nas cortes, do Congresso lá da Espanha, e vive na dependência de 3-4 deputados de partidos separatistas, catalão ou basco, etc., para se manter no governo. Pedro Sánchez, com tudo isso, tomou duas medidas fundamentais. Uma, retirou o corpo de Francisco Franco do monumento dos Vale de los Caídos, né, dizendo que o governo de Espanha não paga e sustenta monumento para ditadores. Né. E, em segundo lugar, criou uma lei da memória histórica que condena, né, todos aqueles que afirmam que não houve ditadura, fuzilamentos e tortura na Espanha. Há uma diferença muito forte aí.
E o Brasil sequer quer recriar a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Há uma diferença muito clara e a gente vai tratar disso, inclusive, daqui a pouquinho. Professor, as novas gerações, elas têm consciência do que foi aquele período para o país? As escolas, as universidades, elas falam de maneira aberta sobre o que foi a ditadura civil-militar?
Olha, nós temos aqui duas formas de apagamento e que são muito claras e estão em curso nesse momento. Um era um apagamento antigo que já vinha, né, e que boa parte da esquerda engoliu esse apagamento, que era falar, né, na incompetência e na incapacidade de governo de João Goulart e jogar a culpa do golpe político em cima da principal alvo do golpe político, né? João Goulart não foi derrubado porque fosse incompetente, porque fosse playboy ou coisas parecidas como era tido. Ele foi derrubado porque ele tinha um projeto de reforma e inclusão social para o Brasil, projeto redigido por dois grandes brasileiros, Celso Furtado e Darcy Ribeiro, né, que eram a alma do governo brasileiro e que incluía desde a reforma agrária até a reforma da educação no Brasil. Então, há esse primeiro apagamento. O segundo apagamento, agora em curso, ele vem desde o começo do governo Temer, primeiro com a escola sem partido, a ideia de patrulhar os professores e estabelecer, né, uma fala única, um pensamento único, principalmente para os professores de história, geografia, filosofia, sociologia, mas também biologia, por causa do negacionismo sanitário e do negacionismo evolutivo, né, nesse sentido. Passou por uma repressão brutal contra museus, galerias de arte, né, exposições, e que culmina agora no chamado NEM, no ensino médio, que retira história dos currículos. Ou seja, como é que os jovens vão saber a história do Brasil, o que aconteceu no Brasil, se estão se retirando hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, história do currículo do ensino médio da garotada?
É isso, faz parte desse processo de apagamento, como o senhor muito bem citou, né, professor, e que vem se aprofundando ao longo dos tempos aqui no nosso país. Eu tenho uma mensagem aqui de um espectador nosso, muitas mensagens, na verdade, né, mas Wagner Campanello, ele faz um pedido aqui. Ele diz aqui, ó, cabe analisar primeiro o que significava anistia ampla, geral e irrestrita, e depois o que significou o perdão aos agentes da repressão por eles próprios, garantindo que seus crimes contra o povo brasileiro nunca fossem julgados. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, por favor, professor.
Na verdade, a abertura no Brasil, ela se deu paralelo com a abertura da Espanha. Inclusive, Felipe Gonçalves veio várias vezes ao Brasil, fez várias palestras, etc. Hoje nós sabemos que Felipe Gonçalves estava sendo informado pelos militares espanhóis e estava unido aos militares espanhóis para isolar o Partido Comunista Espanhol e as forças, né, progressistas da Catalunha e do País Basco para fazer uma transição dentro dos moldes ainda franquistas ali estabelecidos. Nós engolimos tudo isso por desconhecimento, né? E havia uma luta muito grande no Brasil pela anistia, que ia desde aqueles professores, né, que cometeram, aspas aí, crime de opinião, né, ou crime simplesmente de pensar, até aqueles que foram guerrilheiros urbanos ou rurais e que pegaram em armas contra a ditadura, como no caso do nosso querido José Genuíno, né? Então, a expressão ampla era nesse sentido. Mas, espertamente, né, a ditadura pegou esse mote para acabar transformando numa anistia, né, para eles mesmos, né, dizendo que nenhum tipo de atividade considerada fora da lei, né, durante o período da ditadura poderia ser punida. Eles se auto anistiaram para poder fazer a abertura política.
Essa autoanistia que nos traz problemas até hoje, como o senhor muito bem colocou. Para que haja a superação de todo esse lixo que ficou da ditadura, professor, o que é necessário ser feito? Fingir que o golpe não existiu, deixando de lembrar as 6 décadas do início desse processo, como o governo Lula quer fazer. É a solução, professor?
Não, sem dúvida nenhuma, não. Quer dizer, no momento já foi isso várias vezes, quem esquece a sua história está condenado a repeti-la, né? No momento que a gente não estuda, não trabalha, não rememora, não cria lugares de memória, quer dizer, tinha sido uma promessa criar um museu da democracia no Brasil, né? A sede da polícia, da repressão aqui no Rio de Janeiro, o prédio da Rua dos Inválidos, chamado, né, sarcasticamente, de Palácio da Polícia, né, já foi apontado, já estava separado para abrigar o local onde, que, por exemplo, esteve preso o Luiz Carlos Prestes, né, para se transformar no Museu da Democracia Brasileira, está lá abandonado com chance de desabar, que é o que espero que aconteça, que o prédio desabe, inclusive com essas chuvas, né, sem o menor cuidado, né. Quer dizer, é preciso que história, sociologia, filosofia estejam no currículo da molecada. É preciso que tenham atos públicos, lugares de memória pelo Brasil inteiro, lembrando o que aconteceu. O esquecimento só vai gerar novos golpes como aquele de 8 de janeiro.
É exatamente o que a gente tem visto, como o senhor muito bem traz aqui para a gente. Esse 8 de janeiro, sem dúvida nenhuma, é filhote daquilo que a gente teve lá em 1964, mas especialmente do apagamento que foi feito aí ao longo desses últimos anos a respeito do que significou aquele período da nossa história. Professor, diante dessa postura do presidente Lula de não recriar a Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura, de tentar, de alguma forma, recomendar que os ministérios não lembrem os 60 anos do golpe, diante dessa postura, o senhor considera que os militares saem fortalecidos em uma data que eles teriam de ser fortemente questionados?
Não só numa data, mas numa data e numa conjuntura, né? Numa conjuntura, quer dizer, a gente vê nesse momento que há um certo pacto para condenar, né, o general Walter Braga Neto, o general Paulo Sérgio, né, e talvez o general Augusto Heleno, um golpista de longa data. Né? E alguém falou Almir Garnier, o almirante, etc., tal, mas ele fica ali. Então, restringe o golpe a essas três figuras, né? O que torna muito mais fácil, porque as próprias Forças Armadas consideram que Walter Braga Neto e Paulo Sérgio não são mais militares, que eles se transformaram em políticos, inclusive com filiação partidária, essa coisa toda. Agora, o general Arruda, que era o comandante do Exército, que mobilizou blindados para defender o acampamento patriótico e os golpistas, o general Dutra, que era o comandante do Planalto naquela ocasião, o coronel Fernandes da Hora, que era o chefe da guarda presidencial, tinha 600 homens à disposição dele para impedir a invasão do palácio, o general Teófilo, que era o comandante de operações terrestres, né? Esses todos estão sendo... O general Cid, né? Pai de Mauro Cid, que se autofotografou com as joias, né? Todos eles estão colocados como inatingíveis, né? Quer dizer, há uma situação muito clara de restringir, aspas, danos para os conspiradores, passar pano rapidamente nisso, né? E criar aquilo que se chama agenda positiva, né? Uma agenda que não fale mais em golpe, que resolva apressadamente os casos pendentes na justiça e que retire os militares de qualquer responsabilidade sobre o que está acontecendo.
Eu espero de verdade, professor, que a gente não veja os efeitos dessa postura covarde do presidente Lula daqui a 3 anos e alguns meses, né? Aliás, 2 anos e alguns meses, estamos aí há pouco mais de 2 anos das eleições presidenciais para definir aí o sucessor do Lula. Ele deve se candidatar à reeleição, mas o bolsonarismo, ao que tudo indica, vem muito forte. Teremos eleições, inclusive, nesse ano de 2024, eleições municipais, mas o grande temor se dá em relação a 2026. Eu espero que essa postura covarde do Lula de não rememorar o que foram esses 60 anos de ditadura no nosso país. Eu espero que isso, de alguma forma, a gente não pague esse preço lá na frente. Eu queria falar um pouco também, professor, sobre assuntos relativos ao nosso presente e que, de alguma forma, trazem aí os militares à baila, porque tivemos aí as prisões dos supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. E os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do delegado e ex-chefe de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. A grande questão, professor, é que essa turma atuava dentro da institucionalidade. E quem deu autonomia para essa quadrilha atuar no sentido de impedir as investigações das execuções da Marielle e do Anderson foi a intervenção federal militar no Rio de Janeiro, liderada justamente pelo general Walter Braga Neto, né, que era vice do Bolsonaro, aliás, candidato a vice do Bolsonaro, foi ministro do ex-capitão, ele que nomeou o Rivaldo Barbosa como chefe da Polícia Civil na véspera desse crime horrendo. Professor, por que que os órgãos da grande imprensa resistem em fazer essa conexão entre os militares e as execuções da Marielle e do Anderson? É uma pergunta que tenho feito de maneira recorrente aqui nos últimos dias. E a investigação não deveria se aprofundar nesse elo que claramente existe? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, teve o disparate de dizer que o caso estava encerrado.
Olha, Anderson, eu tinha até conversado com alguns amigos e tinha me autoprometido que eu não iria falar isso, porque desde o domingo eu tenho sido alvo de ataques ferozes, né, inclusive de companheiros, porque eu considero toda a investigação uma peneira, né, e desprovida de qualquer robustez na sua denúncia, né. Isso não quer dizer de maneira alguma que eu não ache os Brazões, né, um grupo de predadores, né, fora da lei, que se imiscuíram na política através da eleição e através de cargos públicos. Não tenho a menor dúvida de que a Polícia do Rio de Janeiro recebe mesadas do crime organizado nesse sentido. Agora, que isso resolva o caso Marielle, que seja essa a resolução do caso Marielle, isso me parece uma ilação que existe. Eu tenho conversado com colegas de faculdade de Direito, ali aparece uma coleção de hipóteses, insinuações e ilações que não se comprovam. Ora, já passaram 6 anos, Não, as investigações do primeiro ano foram muito intensas e levaram aos executantes, aos mandantes, né? Claro, houve uma dificuldade imensa. As plataformas internacionais, Google, Meta, né, tentaram o máximo possível impedir o acesso da polícia, né, aos, às provas, aos movimentos que aí denunciavam mandantes e executantes, né? Tudo isso estava ali à disposição, né? Então, o resultado que vem, ao contrário do que a televisão tem dito, provas robustas, são provas muito frágeis, e eu temo muito, né, e fico surpreso que Lewandowski, como juiz, e Alexandre Moraes, como delegado de polícia na origem, né, levem à frente, né, isso. Em que juízo isso vai ser considerado? Porque a principal coisa que tem aí, né, é uma delação premiada onde os réus confessos acusam o delegado que mandou prendê-los, né, numa baixíssima lógica. Quer dizer, se o Rivaldo, que recebia a mesada do crime organizado, segundo eles, né, foi o mandante, foi o cara que pensou o crime, por que que ele conseguiu prender os executantes do crime? Né? Ele deveria não ter prendido os executantes, porque senão isso poderia levar a essa delação. Né? E é interessante que os executantes do crime, né, presos pelo Rivaldo, apontem o Rivaldo como mandante. É tudo muito estranho nesse momento. O que nós precisamos, no caso Marielle, né, pela família, pela imagem da Marielle e pelo Brasil, é transparência e robustez. E isso não tem nessa denúncia.
As investigações dizem, professor, que o Rivaldo Barbosa, o ex-chefe de Polícia Civil, ele houve um momento em que a pressão da opinião pública em relação à resolução, à necessidade de resolução desse caso Marielle, ela ficou tão intensa que ele entregou os nomes dos executores para, de alguma forma, reduzir essa pressão que estava colocada diante dele e algo que chegaria ao seu nome muito em breve, caso não houvesse uma resposta. Então, ele entregou os nomes dos executores aí para a grande imprensa, para a sociedade civil, justamente para tentar reduzir essa pressão. Pelo menos é o que está nas investigações, aí no relatório da Polícia Federal, que foi divulgado aí logo no domingo mesmo, né, após as prisões no domingo à tarde. O senhor não acha que possa ser isso de fato?
Bom, em primeiro lugar, isso é circunstancial. Isso não tem... isso são aquilo que nós chamamos no processo a parte das ilações. Você apanha um contexto e um contexto geral para tentar ser prova de um crime específico. Isso em justiça não se sustenta, né? Em segundo lugar, né, é de uma lógica capenga, né? Quer dizer, era mais fácil se ele era um mafioso, se ele é um mafioso tão poderoso, que ele mandasse matar, né, os dois executantes, ou ele tirasse do país, ou ele fizesse qualquer coisa, do que ele colocar os caras na prisão. Era claro que cedo ou tarde, né, os executantes entregariam os mandantes, né? Então, além de assassino, ele deve ser muito burro também.
Eu tenho lá os meus questionamentos em relação a essa tese. Eu acho que há evidências aí que mostram claramente que os irmãos, inclusive, houve aí uma denúncia na época lá, se eu não me engano, no ano de 2020, do Orlando de Curicica, né, que é um miliciano que estava preso. Ele denunciava que os mandantes dos assassinatos teriam sido os irmãos Brazão. E o delegado Giniton Lages tentou, pelo menos isso é o que está na investigação, mais uma vez, tentou convencer o tal do Orlando de Curicica a assumir a autoria desses assassinatos, indicar o vereador, à época, Marcelo Siciliano, como o mandante desse crime. Esse Marcelo Siciliano, que era inimigo, adversário político da família Brazão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ou seja, eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso. De toda forma, professor, eu tenho aqui ainda duas questões para a gente aprofundar aqui no nosso programa. Eu queria falar agora a respeito daquele caso envolvendo o coronel Mauro Cid, né? Aquele ele que tentou desqualificar as investigações do golpismo através de um áudio que foi enviado a um amigo dele que acabou vazando. Eu tenho escutado algumas análises aqui no programa, professor, de que o militar, o coronel Mauro Cid, teria agido por conta própria. Mas eu confesso que tenho lá minhas dúvidas também em relação a isso, porque eu creio que ele possa estar tentando construir a retórica de que essa investigação do golpismo estaria, de alguma forma, contaminada por uma eventual parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, para que haja, no futuro, uma espécie de lavajatização desse processo, caso a gente, evidentemente, tenha uma mudança na correlação de forças, ou seja, que essa operação hoje, essa investigação em relação ao golpismo, seja desqualificada por um eventual governo de extrema-direita e os culpados pelo golpe ou pela tentativa de golpe sejam liberados aí pela justiça, como aconteceu com o presidente Lula. Eu queria a sua avaliação a respeito desse episódio, dessa postura, desse áudio que foi revelado do Mauro Cid, ele que acabou preso e voltou atrás em relação ao que ele disse lá para a Polícia Federal, né?
Olha, em primeiro lugar, quer dizer, o Mauro Cid é um oficial muito bem formado, né, com cursos na área de inteligência, na área de guerra psicológica e guerra adversa, né, e tem assessoria advocatícia de alta qualidade. Então, imaginar que houve ali um destampo, uma perda de controle, uma crise emocional, né? Então se coloca desmaio, se coloca um monte de coisa. Para mim, tudo isso faz parte de um ensinamento de guerra psicológica muito comum, né, para esses oficiais. E se tentou, de fato, uma colocação que corre entre os militares, claramente, de que nós vivemos num estado de arbítrio, que o Estado de Direito foi derrubado e que há uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, em particular do ministro Alexandre Moraes, sobre o Brasil, né, nesse sentido, né? Acho que seria muito aconselhável, eu por uma natureza, estava até conversando com alguns colegas, o Marcos Nobre, né, da USP e tudo, que o protagonismo do Alexandre de Moraes deveria ser diminuído. Quer dizer, é complexo ele ser o juiz investigador e ele ser o juiz que emite sentença no mesmo caso. Quer dizer, será que não tem outro juiz dentro do Supremo que poderia dividir essas tarefas? Esse extremo protagonismo, né, de juízes nesse caso não ajuda o caso, fragiliza o caso, né, e, de fato, lembra, né, o Moro, que ajudava na investigação, inventava testemunhos, apontava artigos e depois emitia sentença, né? Seria preferível que isso não fosse assim, mas, de repente, né, as instituições, quer dizer, no Brasil se fala muito, as instituições estão funcionando. Não estão. As instituições não estão funcionando. Você tem homens, né? Teve o momento do Flávio Dino, o momento do Ricardo Capelli, o momento do Alexandre Moraes, que tomam a frente e que vão, acabam se projetando muito mais do que as instituições, né? Se tornando figuras muito mais protagonistas de processos que deveriam ser mais institucionais. Mas eu não tenho a menor dúvida que houve ali uma tentativa de deslegitimar, né, o seu, a própria confissão, a sua própria delação anterior.
Não, está claro, professor, que há um protagonismo exagerado de certas figuras, em especial no judiciário do nosso país. Essa postura do Alexandre de Moraes, eu tenho muitos questionamentos em relação a isso, muitas dúvidas em relação ao que isso pode produzir lá na frente, ele tomando a frente das investigações, enfim, é preocupante isso que está colocado, mas, evidentemente, está claro aí que o Mauro Cid, de alguma forma, tentou construir essa retórica de dúvida em relação à legitimidade do Alexandre de Moraes de julgar todo esse processo. Para a gente fechar aqui o nosso papo, professor, essa ida do Bolsonaro lá para passar 2 dias do carnaval dentro da Embaixada da Hungria, por mais que tenha deixado clara a intenção, pelo menos na minha avaliação, de fuga por parte do ex-capitão, também não mostra que a justiça precisa agir com mais firmeza diante de uma figura que já deixou claro que vai tensionar o quadro até o fim? Como é que o senhor avalia esse episódio diante do que representa o Jair Bolsonaro no cenário político nacional?
É tão chocante o fato dele ter ido para dentro de uma embaixada logo depois que o e o passaporte dele foi recolhido, que a gente até perde outras dimensões desse episódio. A primeira delas é como que a Polícia Federal não estava ciente disso, não estava vigiando o presidente, já que ele estava nomeado e tinha sido, na antevéspera, obrigado a entregar o seu passaporte. Né? Então, primeiro, esse furo da Polícia Federal, essa falta, imediatamente isso deveria, eu não digo que deveria ser impedido, né? Mas deveria ter sido comunicado imediatamente, né, ao juiz, no caso Alexandre Moraes, que era o juiz que pediu o passaporte. Em segundo lugar, uma outra coisa que me vem muito à cabeça e que me incomoda muito, né, é como os Estados Unidos tiveram acesso aos vídeos no interior da embaixada da Hungria, e que parece são as fitas contínuas dos dias todos. Esses trechos que apareceram na televisão são apenas recortados, aparece até trechos de refeições e coisas assim, né? E entregou um jornal americano, o New York Times, né, com impacto direto na política brasileira, né? Exatamente no momento em que há uma eleição muito aguerrida nos Estados Unidos e que o Bolsonaro se declara apaixonado pelo Trump. Né? É muito interessante como os Estados Unidos aparecem com uma capacidade de espionagem, desrespeito das normas diplomáticas, da legislação, da Convenção de Genebra, invadindo a soberania da Hungria e a soberania do Brasil. Né? Como é uma coisa favorável, né, antibolsonarista, a gente finge um pouco que não vê, né, esse poder americano. E, por fim, se a tomada do passaporte do Bolsonaro foi para ele não fugir, ele fugiu. Porque, querendo ou não, né, a embaixada da Hungria é um território húngaro lá.
Opa, tivemos aqui uma leve interrupção da fala do professor Francisco Carlos. Não sei se ele está me ouvindo aqui agora, mas estamos aqui com a imagem dele paralisada, parada na tela. Um pequeno problema.
Olá, voltou?
Voltamos aqui, professor. O senhor falava aí sobre a influência dos Estados Unidos e sobre o fato do Bolsonaro ter fugido para a embaixada, né?
Tecnicamente, ele fugiu. Quer dizer, aquilo é território húngaro, né? É a Budapeste do Cerrado, né? Então, ele deve responder, sim, ele não cumpriu as obrigações cautelares. Então, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso.
Não, tá claro, eu ainda vou além. Eu acho que o Bolsonaro tinha que estar, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica diante de todo esse processo. Não bastava ele ter aí o seu passaporte recolhido, porque ele estava impedido de ter contato, inclusive, com uma série lá de investigados nesse processo. Ele devia, acima de tudo, estar com uma tornozeleira eletrônica mostrando ali os passos.
E veja, Anderson, quer dizer, ainda tem a alusão de que ele recebeu uma visita, tá? Mas o New York Times não quer revelar de quem foi essa visita, embora tenha fita. Quer dizer, é uma bagunça. Quer dizer, a gente fica na mão da espionagem americana.
Já há muitas décadas, né, professor? Isso está claro para a gente que os Estados Unidos têm uma influência enorme, né? Especialmente nos países da América do Sul, né? Que são considerados aí o quintal dos Estados Unidos, lamentavelmente. Vamos continuar analisando, observando. Aliás, hoje é o último dia que o Supremo Tribunal Federal deu para o Jair Bolsonaro apresentar lá as explicações dele em relação à ida dele para a Embaixada da Hungria, essa estadia por 2 dias, lá por 48 horas durante o Carnaval, em território húngaro aqui no nosso país. A Hungria, que é liderada por um político de extrema-direita, né, o Viktor Orbán. Enfim, vamos continuar acompanhando todo esse caso. Professor Francisco Carlos, quero agradecer muito a aula que o senhor deu aqui a respeito de ditadura para a gente, importantíssimo esse papo que a gente bateu e as suas observações a respeito do cenário político nacional na atualidade, muito importante esse papo. Agradecendo muito a sua participação mais uma vez com a gente aqui e a gente volta a contar com o senhor em novas oportunidades no Faixa Livre, professor.
Ok, eu que agradeço, obrigado, bom dia para todos, bom dia para os ouvintes.
Bom dia, professor, um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com Francisco Carlos Teixeira, professor Francisco Carlos, que é historiador, professor aposentado de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, além de professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, falando sobre os 60 anos do início da ditadura militar aqui no nosso país, comentando aí o cenário da política nacional, enfim, questões que ele trouxe aqui. O caso Marielle tem, o professor Francisco Carlos tem uma posição um pouquinho diferente da nossa em relação ao que ele vê. Ele levanta aí suspeitas em relação ao aparecimento aí dos mandantes do crime, do caso da Marielle Franco. Ele questiona as provas aí que surgiram, enfim. Vamos continuar avaliando, observando todo esse caso aqui no nosso programa. Muita coisa, muita água ainda há de rolar embaixo dessa ponte.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.